Olha, a violência do Estado contra jovens pobres e negros vai ser debatida em audiência pública nesta terça-feira aqui na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A tônica aí do debate vai ser dada exatamente a partir do documentário Nossos Mortos Têm Voz. Esse documentário, filme que traz aí depoimentos de mães e também familiares de vítimas da violência do Estado na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É sobre esse assunto, a gente vai conversar, um dos convidados para esse debate, né, e também é o Adriano Araújo, que é também um coordenador executivo do Fórum Grita Baixada. Ele vai estar, já está na ponta da linha com a gente para poder falar sobre esse assunto. Adriano Araújo, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico. Alô? Opa, temos aí, não temos contato. É, vamos retomar o contato aí com o Adriano Araújo, lembrando que esse debate, né, um debate importante, porque traz uma discussão muito, 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 muito forte sobre a questão aí da participação de policiais e de agentes do Estado na questão dessa mortalidade, porque é um dos problemas que se tem hoje, né, em relação a essa questão da violência, é justamente o excesso praticado às vezes por alguns agentes do Estado em relação a esses jovens. Então, a discussão que o fórum está trazendo, quer dizer, é exatamente nessa perspectiva da violência do Estado, ou seja, da violência muitas vezes por parte da polícia. É, agora sim, Adriano Araújo na linha com a gente. Adriano, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Bom, Adriano, a questão aí da violência contra a população, especialmente contra a população mais pobre e negra no nosso país, é basicamente perpetuada em função da violência do Estado, na sua opinião? Quer dizer, o Estado seria o principal agente dessa violência? A violência policial é um dos principais problemas enfrentados por esses jovens?
Sim, com certeza. Principalmente no estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje situações de que a própria Polícia Militar, ela é responsável pela segunda categoria maior de homicídios, logo após os homicídios, as mortes decorrentes de oposição à intervenção policial representam a segunda causa dos crimes contra a vida, à frente de latrocínio e lesão corporal seguida de morte. E além desses homicídios perpetrados por agentes públicos, nós temos a atuação de policiais e outros operadores de segurança pública na questão das milícias, né, que a gente tem observado uma expansão muito grande no Estado, em particular na Baixada Fluminense.
Tem dados aqui, Adriano, do Instituto de Segurança Pública, com base em boletins, né, de ocorrência da Polícia Civil, mostra que em janeiro de 2016 e março de 2017, nesse período, morreram 1.227 pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro. A maior parte das mortes ocorreu exatamente ali na Baixada Fluminense, na região metropolitana, em especial cidades como Duque de Caxias, São Gonçalo. Esse estudo aí mostra que homens, jovens, negros, com baixa escolaridade, são as principais vítimas. Esses dados, Adriano, eles mostram uma necessidade de um olhar mais apurado para a violência policial contra esses jovens pobres e negros, não só da Baixada em Fluminense, mas como em todo o país?
Sim, infelizmente esse perfil do jovem morador de periferia, negro, do sexo masculino, com baixas taxas de escolaridade, é um perfil que se reproduz em todo o território nacional. Na Baixada Fluminense não é diferente. A gente observa que a lógica da polícia ostensiva, justamente nas áreas mais periféricas, tem levado a uma série de confrontos em que são justamente esses jovens as principais vítimas, a ponto de podermos falar de fato no verdadeiro genocídio dessa juventude, no genocídio da juventude negra, que é uma juventude que vem, sofrendo não só essa violência policial, mas toda a omissão do Estado em relação a assegurar os direitos de educação, de saúde, uhum. Cidadania, no sentido mais amplo da palavra. Então, de fato, hoje, a atuação desses operadores de segurança pública contra essa juventude se coloca de uma forma muito, muito clara. E, justamente por termos essa compreensão, é que se poderia investir em políticas de prevenção da violência e em medidas também que pudessem alargar os direitos dessa parte da população.
Agora, Adriano, uma das coisas que é muito preocupante, eu me lembro quando o Rodolfo Giuliani foi candidato a prefeito de Nova York pela primeira vez, e uma repórter perguntou para ele qual era o principal problema da cidade de Nova York, e ele dizia o seguinte: se não fosse combatido o tráfico de drogas nas regiões próximas às escolas, de que ele jamais conseguiria resolver o problema da criminalidade na cidade de Nova York. Nós temos um dos principais problemas, que é o aliciamento desses jovens, muitas vezes pelo tráfico de entorpecentes, e muitas vezes é feito esse combate nesse policiamento ostensivo, que acaba resultando em abuso, em muitas vezes, mas não é feito muitas vezes o combate à raiz do problema, que muitas vezes é o tráfico de entorpecentes, inclusive o entorpecente que sai da periferia para abastecer usuários de drogas, inclusive nas regiões mais nobres da cidade. Quer dizer, se não for feito esse combate ao tráfico, como é que você vê essa questão? Quer dizer, sem combater o tráfico de drogas na raiz, como é que você conseguiria resolver o problema da violência com jovens pobres e negros se boa parte desses jovens acaba virando aviãozinho na mão dos traficantes?
Então, a perspectiva da política de drogas é uma perspectiva que tem que ser repensada no país. De fato, hoje, você tem o consumo de drogas como algo que deva ser pensado como uma política pública de saúde, que possa assegurar para os dependentes químicos um processo de inserção num sistema público de saúde que possa atendê-los e tirar esse aspecto dessa política de drogas, que, na verdade, esse aspecto militarizado e esse aspecto, de fato, de uma verdadeira guerra, que, na verdade, é uma guerra às pessoas, não é uma política de guerra às drogas.
Uhum.
Que a gente observa, de fato, que não são todas as pessoas. Isso que é importante ficar bastante claro. Existe um segmento específico da população que, de fato, vem morrendo, vem sendo exterminado dentro dessa perspectiva de política de combate às drogas. Então, o que a gente tem observado é que a gente precisa repensar essa política de drogas para que a gente, de fato, tenha uma redução dessas taxas de homicídio e que, de fato, a gente consiga ter uma política que pense a questão das drogas numa outra perspectiva, que não a perspectiva que nós temos atualmente.
Sim.
Agora, o que o legislativo pode fazer? Como que o parlamento pode ajudar para mudar essa realidade, evitar novas mortes de jovens negros e os moradores da periferia, Adriano?
Bom, a perspectiva de se pensar um sistema nacional de segurança pública indica que, de fato, também os poderes públicos municipais têm um protagonismo em políticas de prevenção. Isso já seria de grande valia. É preciso que não somente o governo federal fique como grande responsável pela segurança pública, mas que estados e municípios possam também ter a sua parcela de corresponsabilidade nesse processo. É claro que o governo federal e a legislação nacional precisa também deixar bastante claro a perspectiva de fundos de financiamento para que municípios e estados possam assumir essa corresponsabilidade, e uma política nacional de segurança pública que defina critérios bastante claros, tanto de investimento em políticas públicas, como também de monitoramento de políticas públicas de prevenção, uma repressão qualificada, que não seja essa repressão baseada somente num aspecto bélico, militar, e também um sistema que possa, de fato, avaliar e aprender com os erros e acertos que possam decorrer dessas políticas.
Uhum. Bom, esse filme é Nossos Mortos Têm Voz, que é uma parceria aí daqui Procol Filmes, o Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também do Fórum Grita Baixada. Exatamente, o Fórum Grita Baixada, e também a Miserior, que é uma instituição uma instituição católica alemã. O filme vai ser exibido hoje aí na audiência pública, né? Esse documentário vai ser exibido na audiência pública na Comissão de Legislação Participativa. Agora, eu queria, Adriano, que você deixasse aí para o nosso ouvinte que não puder acompanhar a audiência, não estiver em condição, como é que ele pode ver esse filme, se ele está disponível nas plataformas digitais, YouTube ou outras plataformas, para que esse documentário possa, né, ser divulgado, o ouvinte possa assistir e também ter um pouco mais de ideia a respeito desse problema, dessa realidade enfrentada aí pelos jovens negros da Baixada Fluminense. Fala um pouco para a gente sobre o filme e onde encontrá-lo.
Na verdade, o filme acabou de ser lançado oficialmente na Baixada Fluminense, agora, há coisa de 2 semanas atrás. Por enquanto, o filme não está disponível online, mas na página da Quiproco Filmes e na página do Nossos Mortos Têm Voz, as pessoas podem solicitar exibições, inclusive fora do estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa apresentar o filme. E em breve ele também estará disponível em alguns canais por assinatura, que nós vamos divulgar em breve.
Ah, ok.
Esse filme vai estar disponível para assinantes, TV por assinatura, e a gente poderá também levar ele para organizações da sociedade civil, poderes públicos que tenham interesse em fazer um debate, uma discussão sobre a atuação das milícias, a questão dos homicídios, e o filme pode ser um importante instrumento nesse sentido.
Maravilha. Adriano Araújo, coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, conversando com a gente aí sobre essa audiência pública, falar sobre a questão da mortalidade de jovens negros e pobres, especialmente na Baixada Fluminense, mas também uma perspectiva aí pensando na questão racial e social no país como um todo. Essa audiência pública que acontece hoje na Comissão de Legislação Participativa, com a exibição desse documentário Nossos Mortos Têm Voz. Adriano, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você e sucesso nessa luta, na continuidade dessa luta por uma questão aí mais justa no aspecto da segurança pública que nós realmente precisamos. Um grande abraço e obrigado por participar conosco.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.